Estamos apresentando Salão Verde.
O que os candidatos à presidência da República propõem para que o país tenha cidades sustentáveis e caminhe rumo a uma economia verde, inclusiva e responsável? Há apenas uma semana das eleições, ainda é bem difícil encontrar respostas, Ana.
Infelizmente, Mônica, as propostas dos candidatos são mesmo pouco conhecidas. E isso não é culpa dos eleitores. Na semana passada, em São Paulo, por exemplo, organizações de peso da sociedade civil promoveram um encontro chamado Presidenciáveis e a Agenda para o Desenvolvimento Inclusivo, Democrático, Justo e Sustentável do Brasil. O evento foi promovido por entidades com tradição, como a Associação Brasileira de ONGs, o Instituto Ethos, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e a Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis. Só que nenhum presidenciável compareceu ao encontro.
Foi isso mesmo, Ana. Eles enviaram representantes que apenas concordaram com as demandas apresentadas pelas entidades, mas não levaram ideias nem discutiram propostas relacionadas à sustentabilidade e à reforma política, como nos conta o integrante da Articulação Brasileira contra a Corrupção e a Impunidade, Luciano Santos.
O objetivo era exatamente qualificar mais o debate, porque os debates têm sido muito superficiais, até pelas próprias regras dos debates. Então, esse encontro era para aprofundar essas questões, mas mesmo assim, as questões colocadas foram muito superficiais. Na maioria, concordando com os posicionamentos desses movimentos da sociedade civil e pouca proposta apresentada. Continuamos sem ter a apresentação de propostas concretas para atingir esses objetivos. Primeiro, pela ausência dos candidatos, que se furtaram de comparecer e trazer essa relação mais próxima com os movimentos sociais. E, em segundo, porque os próprios representantes não se aprofundaram nos debates e não trouxeram efetivamente propostas para atender a essas demandas.
Luciano Santos lamenta a falta de disposição dos candidatos de aprofundarem o debate sobre o que o Brasil precisa e como deve ser planejado o futuro do país. Ele lembra que cada entidade enviou aos comitês com antecedência perguntas sobre sustentabilidade, políticas públicas e reformas, mas que ainda assim os representantes chegaram ao evento sem propostas específicas.
Ana, e esse tipo de posicionamento torna ainda mais difícil a dura missão de escolher em quem votar. O integrante da Articulação Brasileira contra a Corrupção e a Impunidade dá algumas dicas de como o eleitor pode escolher seus candidatos, mas ele mesmo reconhece que os próprios postulantes a um cargo público não facilitam essa tarefa.
Primeiro, ele precisa conhecer o candidato, verificar se ele tem a sua ficha limpa. Uma coisa que foi discutida nesse encontro é a ausência de programa de governo. Os candidatos tinham a obrigação de apresentar à Justiça Eleitoral seu programa de governo, apresentaram meros tópicos e um deles apresentou somente um discurso. Então não há comprometimento dos candidatos com programas, com propostas. Então o eleitor tem que estar atento, acompanhar, ver o que aqueles candidatos estão propondo, qual é a sua proposta, o que eles pretendem realizar e trabalhar para essa escolha, fazer uma seleção muito grande para evitar decepção, porque sem proposta e sem programa de governo fica difícil de fazer essa seleção.
E após as eleições?
Após as eleições, o que se pretende é continuar fiscalizando, que é o papel da sociedade civil, sobre aqueles que foram eleitos, buscando sempre o apoio e ajuda daqueles que não tenham sido eleitos.
Luciano Santos destaca ainda a importância que tem cada cidadão acompanhar os atos de seus candidatos que forem eleitos. Para isso, vale ficar ligado nos sites das casas legislativas e do Poder Executivo. A maioria deles tem canais para você se comunicar com seus representantes.
O Fundo do Mar costuma receber pouca atenção dos gestores públicos, mas pesquisadores alertam que o impacto da atividade humana sobre os oceanos é mais grave do que se pensa. As sugestões de cientistas para a proteção do ambiente marinho são o tema do comentário Eco, hoje com a repórter Andréia Fanzeres.
Momento O Eco.
As ações humanas nas áreas terrestres são visíveis e bastante estudados, mas em águas profundas ainda são praticamente desconhecidos, devido à dificuldade de empreender pesquisas em ambientes tão remotos. Neste mês de setembro, uma equipe de cientistas britânicos publicou um estudo inédito sobre a pegada ecológica do homem no nordeste do Oceano Atlântico. Eles descobriram nada menos do que restos de armas químicas, substâncias radioativas, munições, entre outros objetos que passaram a disputar espaço com a vida marinha. O estudo foi feito numa área de 11 milhões de quilômetros quadrados, sendo que 75% dela tinha mais de 200 metros de profundidade. Na área da pesquisa, cientistas encontraram também muitas redes de arrasto, que causam impacto devastador sobre fauna e flora marinhas. Aqui no Brasil não é diferente. De acordo com Clóvis Castro, coordenador do projeto Coral Vivo, no Brasil, navios lançam as redes até 800 metros de profundidade, destruindo recifes de corais e outros organismos que demoram centenas de anos para se recuperar. Se houvesse umas pesquisas desse tipo, não seria surpreendente encontrar também restos de defensivos agrícolas, esgoto e dejetos industriais na costa brasileira. Para alguns pesquisadores, os esforços para criar áreas protegidas marinhas devem ser mantidos para prevenir esses impactos no nosso litoral. Mas como os dejetos navegam sem fronteiras no mar, algo mais precisa ser feito. Despoluir as áreas costeiras, tanto no mar quanto na terra, é uma das medidas aconselhadas. Se você se interessou por este assunto, leia a reportagem de Tiago Câmara no site O Eco. Andréa Fanzeres para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
E por falar em praia, a Fundação SOS Mata Atlântica promoveu na última semana a segunda edição do Na Praia no Tietê. Às margens do rio, entre as Pontes das Bandeiras e Cruzeiro do Sul, na capital paulista, os integrantes da ONG instalaram um cenário típico de praia, com a colocação de cadeiras, esteiras e guarda-sóis. O objetivo do evento era chamar a atenção da sociedade para a importância do rio e dos esforços para a despoluição de suas águas. Os ambientalistas também aproveitaram a ocasião para divulgar a plataforma ambiental da ONG para estas eleições, que reúne propostas de políticas públicas voltadas à qualidade de vida.
Com 1.100 quilômetros de extensão, o Tietê é palco de mobilização da sociedade desde 1991, quando a SOS Mata Atlântica e a Rádio Eldorado conseguiram reunir 1.200.000 assinaturas num documento entregue ao governo de São Paulo. O projeto de despoluição do rio teve início em 1993 e está em sua terceira etapa.
Dica da semana.
Ao longo deste programa, você ouviu diferentes iniciativas da sociedade civil nestas eleições para divulgar e levar aos candidatos propostas de políticas públicas voltadas à promoção de um ambiente mais justo do ponto de vista social e ambiental. Muitas ONGs colocaram na internet suas sugestões e, para ajudar o eleitor, algumas também disponibilizam na web a ficha de candidatos e políticos.
Vale a pena dar uma olhada, por exemplo, na plataforma ambiental organizada pela SOS Mata Atlântica, com propostas para o Brasil e algumas específicas para os estados que compõem a Mata Atlântica. O endereço é www.sosma.org.br/plataforma.
A Sociedade Mundial de Proteção Animal no Brasil divulgou uma lista dos candidatos com histórico de projetos e leis de proteção animal ou que tenham plataformas políticas nesse sentido. Os eleitores, ao visitarem o site www.votepelosanimais.org.br, têm acesso a um mapa dividido por regiões com uma listagem de candidatos a presidente, deputado federal, senador, deputado estadual e governador. Para cada político considerado amigo dos animais, há um perfil com nome, número de candidatura, foto e descrição do trabalho desenvolvido.
ONGs anticorrupção também se mobilizam para ajudar o eleitor. O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral mantém um site com informações sobre a Lei da Ficha Limpa. O endereço é www.mcce.org.br. Repetindo, mcce.org.br.
Já a página da Transparência Brasil tem um banco de dados sobre o legislativo de todo o país. Anote aí o endereço: www.transparencia.org.br. Outro site que vale a pena conferir é o da ONG Contas Abertas, no www.contasabertas.uol.com.br.
Então, com essa dica sobre voto consciente, a gente encerra o Salão Verde. O programa de hoje foi apresentado por Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina, trabalhos técnicos de Chico Mendes e coordenação de Aprígio Nogueira.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet, pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, é só mandar um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.